Gringolândia na área, começando o podcast Futebol Internacional do GE, edição de número 239, para analisar mais uma vez ela, a Liga dos Campeões, mais uma rodada, a terceira rodada da fase de grupos, uma rodada animada, está começando a funilar, alguns grupos começando a ter um pouco mais de definição e outros ficando cada vez mais embolados, inclusive o grupo da morte vai ser muito tema dessa resenha aqui. Eu sou o Jorge Natan, hoje estou junto com o Thiago Benevenuti, Rodrigo Lóis. Hoje vamos falar não só desse grupo da morte, PSG, Newcastle, Borussia Dortmund, também do Milan, falar de outros clubes que estão se destacando, Bayern, City, Real Madrid, Barcelona, são os que estão nadando mais de braçada, e falar também sobre o desempenho de alguns atletas brasileiros aí que estão se destacando na Champions. Vamos lá. Thiago Benevenuti, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Rodada interessante, você que algumas semanas ou alguns meses disse que secava o PSG para o PSG não se classificar. Tá começando a ficar mais difícil para você, hein?
Tudo bem, Natan. Lóis, você que tá ligado aqui no Gringolândia. Realmente, o PSG fez o dever de casa, literalmente. Venceu as duas que jogou no Parque dos Príncipes. E isso é muito importante no grupo, num grupo tão embolado. E logo depois de ter sido derrotado pelo Newcastle de forma, assim, acachapante. O PSG foi muito abaixo do Newcastle no jogo que ele perdeu. Então ele precisava de uma vitória desse tamanho, um 3-0 sobre o Liverpool, para, né, voltar a ter aquela moral de ser favorito dentro do grupo. Mas eu acho que não tem nada garantido ainda, cara. É uma pontuação boa, mas se a gente olhar para esse grupo, 6-4-4-2. Então, tendo um turno inteiro pela frente, mais três rodadas, eu acho que não tem nada encaminhado, nem para o PSG se classificar e nem para o Milan ficar fora. Então, eu acho que tem que manter essa pegada para garantir a classificação para as oitavas.
Primeiro teste de fogo do PSG aí, Rodrigo Lóis. Pelo menos parece ter sido aprovado, né?
Natan, Bené, todo mundo ligado no Gringolândia. Bom, foi um bom teste. Esse Milan é um time que a gente já vem falando há um bom tempo, como vem evoluindo, vem se transformando com o Stefano Pioli e tudo mais. O Paris Saint-Germain teve uma boa apresentação. Eu não vou falar que foi uma ótima apresentação, até porque não deu para ver o jogo todo. Tava vendo,
isso é muito importante, tá, gente?
Importante sinceridade, tá, gente? Isso. E sinceridade e verdade acima de tudo. Mas você vê o Zaire Emery jogando bem, participando, o ataque do Paris Saint-Germain funcionando, que o Luiz Henrique foi contratado para isso, para fazer o ataque do Paris Saint-Germain funcionar. E funcionou.
Isso aí, galera comentando, de fato, a gente está aqui hoje, são 6 jogos simultâneos geralmente ali, né, nesse horário ali do meio da tarde, né, de 4 horas, que vai passar a ser 5 horas. Cada um está fazendo um jogo, cada um está vendo um jogo de olho num tablet, de olho numa outra televisão. Mas tentamos analisar no geral e, obviamente, comentar aqui com vocês. O que importa é análise macro. Eu sempre falo isso. Se apegar um lance ou outro, é sério. A gente tem que fazer a análise ser correto com o nosso público. Então, ó, falar em público, galera que está chegando aí ao vivo com a gente. Estamos ao vivo no GE, YouTube, TikTok, Twitch. Só mandar pergunta, só mandar sugestão, enfim, críticas, qualquer coisa que vocês quiserem. Estamos de olho no chat do YouTube, onde temos também uma enquete. Qual é o melhor brasileiro da Champions até agora? Quem foi o melhor? Gabriel Jesus, Evanilson, Vini Júnior ou Rodrigo? Esse tema a gente vai deixar para depois, tá? Vamos começar a falar grupo a grupo? Nossa diretora Paula Ferro, junto com a Raquel Vieira, que se puder plugar na tela a tabela da Liga dos Campeões, que a gente vai falando aí, passar um pouquinho dos resultados. O Bené já meio que pontuou aí como é que tá essa classificação do grupo da morte, o grupo do PSG, que talvez o mais embolado, e é o primeiro que a gente vai trazer aqui para falar. Afinal de contas, estamos ao vivo aqui, 6h40 da tarde ou da noite, né? Já é da noite.
Da noite.
De quarta-feira, e o PSG acabou de vencer o Milan por 3-0. Conseguimos botar na tela, Paulinha, a classificação da Champions?
Aí. Olha aí.
Pintou bolinha. Grupo F. Vamos lá para o grupo F, que é o grupo do PSG. PSG líder com 6 pontos, Borussia Dortmund vem em segundo com 4, Newcastle também tem 4, cai para terceiro, e o Milan, que começou a ficar um pouco mais complicado, com 2 pontos, a gente viu ali, ó, o Borussia Dortmund vencendo o Newcastle fora de casa, uma grande vitória. Falar um pouco sobre esse grupo. PSG, como a gente já falou, meio que ficou com a corda no pescoço depois da derrota para o Newcastle, parece se recuperar. Próximo jogo do PSG contra o Milan fora de casa, também não é um jogo fácil, e o Borussia pega o Newcastle agora na Alemanha. Já dá para dar uma previsão aí? Quem é que passa, quem não passa?
Cara, difícil. Como eu disse na abertura, eu acho que esse resultado do Borussia, essa vitória sobre o Newcastle fora de casa, tornou
o
grupo mais embolado do que ele já estava. Porque se o Newcastle faz se vence em casa, o Newcastle teria 7 pontos e o Borussia pararia com 1. Sim. Então já seria uma diferença muito... Aí sim a gente poderia ver Newcastle e PSG desgarrando bastante. Mas esse resultado do Borussia, não só, claro, pro próprio Borussia, pro grupo todo ele foi bom, para deixar sim. todo mundo vivo e você, assim, não ter nenhuma uma noção. Por exemplo, o PSG tem mais um jogo em casa só. Ele é mais time? Tá se tornando melhor nas mãos do Luis Enrique? Sim. Mas os jogos fora de casa, principalmente nesse grupo, não tem vida fácil, longe disso. Então, cara, eu acho muito difícil fazer qualquer previsão, sendo bem sincero. Eu acho que o PSG, né, por mais que eu diga aqui que é um time que eu passei a secar, e eu até brinquei no dia do sorteio que gostaria de ver o PSG favorito, mas na Liga Europa, acho que tá bem encaminhado, mas é muito difícil, assim, é uma rodada que muda tudo, né, assim, o Milan decepciona, mas, cara, a próxima rodada daqui 2 semanas, então é muito complicado, eu acho que já dá pra falar que é PSG mais um, mas assim, seria...
Já
puro
dá?
Palpite.
É.
Acho que seria puro palpite, cara.
Eu confesso que eu não sei se dá. Porque da maneira como o Newcastle ele goleou o Paris Saint-Germain, a gente pensou, bom, o Newcastle vai passar. Uhum. Da maneira como ele se impôs na rodada passada, jogando também em St. James Park. E aí, nesse jogo contra o Borussia Dortmund, esse jogo eu pude acompanhar com calma, ver todo o jogo, o Borussia Dortmund fez uma grande partida. Obviamente que ali nos últimos 20 minutos, 25, o Newcastle foi atrás, pressionou, botou 2 bolas na trave. Mas o Borussia Dortmund fez uma boa partida. Ele praticamente teve o mesmo número de finalizações do que o Newcastle, sendo que o Newcastle dominou a parte final do jogo. O Borussia Dortmund conseguiu o gol no finalzinho do primeiro tempo e teve uma boa atuação que empolga para os próximos jogos. Então, eu não descartaria o Borussia Dortmund dessa briga por uma vaga nas oitavas, não.
O PSG começando a mostrar alguns nomes aí que não tinham espaço até a temporada passada, como o Zaire Emery, né? O Mbappé tinha que decidir e acabou sendo decisivo hoje. E começa, de repente, a entrar um pouco mais nos trilhos depois de um começo de temporada meio complicado. O PSG ainda é terceiro colocado no Campeonato Francês, mas está a 2 pontos do líder Mônaco. E aí na Liga dos Campeões também já começa a dar outra aura. Hoje eu acho que a cena dos jogadores indo lá comemorar com os torcedores, com os ultras, talvez seja selando a paz, né? Depois de meses tão conturbados. O trabalho do Luis Enrique, você acha? Começa a entrar no trilho? A vaga na Champions vai ser fundamental para colocar a paz disso aí em primeiro lugar? Ou passar em segundo já tá bom tamanho?
Eu acho assim, passar em primeiro te possibilita um confronto mais, entre aspas, tranquilo.
Ou não.
Né? Assim, o PSG penou com isso nos últimos anos, né? Pegou o Bayern de Munique e Real Madrid por conta da segunda posição, se tivesse avançado como líder do grupo.
E na temporada passada não pegou o primeiro lugar por uma bobeira ali.
Exato, né? Pela questão do saldo de gols, né?
Isso.
Enfim, acho que, cara, o PSG tá... É normal. O início do PSG até no Campeonato Francês não foi tão bom nessa temporada. Teve um tropeço ou outro. O PSG, a gente é bom lembrar, não lidera o Campeonato Francês, que é uma coisa até, não vou dizer inédita, porque chegou a perder o Campeonato Francês recentemente. Sim. Mas é muito difícil você ver o PSG não estar na frente. Lógico, são poucos pontos de distância, né? Se eu não me engano, dois pontos pro Mônaco, né? Então, é um início ainda que não tá aquele... Não tá daquele jeito que a gente tá acostumado, mas é normal. Acho que é uma mudança... muito brusca no elenco, talvez seja a mais brusca dos últimos anos. Então é isso, está acontecendo ainda. A gente não pode exigir também que seja um time pronto nessa altura da temporada.
E falando dos rivais aí, o Lóis, você já destacou um pouco o Borussia Dortmund, mas não dá para dizer que existe uma grande equipe aí nesse grupo, né? Parece que está bem equilibrado. Talvez tenha ficado mais complicado para o Milan, ou uma vitória sobre o PSG, por exemplo, no próximo jogo, deixaria o Milan com 5, entra de novo na briga.
Pela questão de número, entraria na briga, né?
E mas... o Milan deu um calorzinho no PSG no começo do jogo.
Exatamente. Pelo menos ali uma meia hora, uns 20 minutos, o Milan conseguiu pressionar bem, dificultou as ações no meio de campo. Só que o talento do Paris Saint-Germain, que se concentra principalmente no Mbappé, começou a sobrar. O gol que ele marcou e tudo mais. Então, eu não vejo o Milan com potencial para brigar com os outros três. Ele pode brigar? Pode. Tem tradição para isso? Tem. Mas eu acho que o Newcastle tem um elenco melhor, o Paris Saint-Germain tem um talento mais agudo e o Borussia Dortmund surpreendeu com essa vitória. Então, se um time foi capaz de conseguir essa vitória que ele conseguiu, de repente ele consegue também um outro resultado bom contra o Milan. Então eu não descartaria esses três. Eu vejo o Milan um pouquinho mais atrás, até pela questão da pontuação, mas como a gente já vem falando, assim, não dá para... É, será quem que a gente apontaria para nem conseguir Liga Europa? Não sei. Qualquer um dos quatro.
É, me chama a atenção o Milan não ter feito gol. O Milan não conseguiu fazer um gol nos primeiros três jogos, na primeira metade da fase de grupos. E isso é um dado alarmante, eu acho.
E o Borussia só fez um, que foi esse de hoje.
Exato.
Pelo menos foi o gol de três pontos.
O Milan também não tinha sofrido. Aí chega hoje e toma três do PSG, enfim. É, mas eu vejo espaço ainda para evolução nas quatro equipes, eu acho. Só que é isso, o PSG tem uma vantagem, ela é pequena, mas sobre o Milan, por exemplo, o Milan para passar o PSG vai ter que ter uma campanha perfeita, e eu acho que é muito difícil de acontecer, por exemplo.
É, o grupo da morte mostrando aí que realmente não tem carta fora do baralho, por isso foi considerado como grupo da morte. Vamos para o grupo G, então, já falando dos jogos de hoje, a gente continua nessa segunda metade da tabela. O Manchester City venceu mais uma, 100% de aproveitamento. Está lá, 9 pontos na tabela da Liga dos Campeões, 3 vitórias em 3 jogos, 9 gols feitos, 3 gols sofridos. E o RB Leipzig está em segundo, depois de vencer o Estrela Vermelha hoje, Young Boys e Estrela Vermelha com 1 ponto cada. Talvez seja um dos grupos que já está caminhando mais para se definir.
Isso aí é o contrário, né?
Pois é, o City muito, muito perto de uma classificação. É, já com esses 9 pontos, a próxima rodada já pode assegurar a vaga matemática. Mas a grande notícia do jogo do City foi o gol do Haaland na terceira.
Os gols, né?
A gente brincou lá quando foi sorteado esse grupo G do Manchester City, né? Quantos gols o Haaland vai fazer na fase de grupos? A gente ficou brincando sobre isso e acabou que ele demorou 3 rodadas para conseguir.
Largou atrás, mas já tá coladinho, né?
Já tá coladinho, tá com 2 gols. Mas enfim, o Haaland marcou um de pênalti, chegou a perder outras grandes chances. O que importa é que o Manchester City, no geral, parece que continua tendo um coletivo que é difícil de segurar, né?
Dominou o jogo de hoje. Foi o jogo que eu fiz, inclusive, que eu dei maior atenção. Novamente 3-1, né? O City repetiu o placar nas 3 rodadas. O City venceu os 3 jogos por 3-1. Tomou um susto novamente, porque sai na frente e toma um empate, que foi um golaço, inclusive, do Young Boys. Num jogo onde o City dominava, o City tinha mais a bola, levava perigo, mas o Haaland estava irreconhecível, assim. É difícil você falar que um atacante com camisa 9 foi mal num jogo onde ele fez 2 gols e foi exatamente a diferença de gols que o time dele venceu. Só que até os gols saírem, o Haaland não estava bem, cara. Não estava sendo um grande jogo do Haaland. Perdendo pelo menos 2 gols, assim, que a gente, quando a bola cai para ele, você fala, tá na rede, né? Enfim, perdeu os mais difíceis, fez um gol muito bonito, né? Até o pênalti passa entre as mãos do goleiro, para você ver que até nesse lance já foi difícil.
E ele deu assistência pro Julen Álvares, né?
Mas o gol foi anulado. Mas foi uma baita jogada, inclusive o gol foi anulado por um lance bem anterior do toque de mão do Grealish. E aí ele acha um gol de pé direito, ele corta, coloca a bola na gaveta. Então você fala, o Haaland está aí ainda, ele só não está naquela pegada que a gente se acostumou, porque tem isso também, né? O sarrafo que a gente colocou, que ele se colocou, inclusive, é de fazer caminhão de gols, assim. Só que, cara, é uma temporada onde ele tá a um gol de ser artilheiro da Champions, convenhamos que tá num grupo bem... um dos mais tranquilos para ele conseguir isso. E na Premier League também, brigando por artilharia, para se manter artilheiro. Então, por mais que a gente critique o Haaland, ele continua entregando, mesmo em má fase. Eu acho que é isso que diferencia também... os grandes, né? Os protagonistas do futebol europeu. Por mais que não seja um jogo muito inspirado, e não foi longe de ser um dos mais inspirados do Haaland, ele foi e entregou 2 gols, que foi o que garantiu a vitória. Então, o Guardiola sabe que pode contar com ele. Por mais que o Julen Álvares também seja aquela sombra...
Tá fazendo boa temporada.
Tá jogando muito.
Sim.
E o Guardiola já sabe que os dois conseguem jogar juntos também. Então, não foi o caso de hoje, assim. Eles jogaram pouquíssimo tempo juntos. O Julen Álvares começou no banco. Mas é isso, cara. O Haaland enfim... candidato à bola de ouro pelo que fez na temporada passada, não é à toa, né?
E será que ele vai levar a bola de ouro segunda-feira?
Já deu um gancho para você, Natan.
Exatamente. Segunda-feira, entrega da bola de ouro ali no final da tarde. A gente vai ter transmissão ao vivo, né, no Sport TV. Aqui no GE vamos ter uma live também. Depois também para comentar quem ganhou. Diz Fabrício Romano que vai dar Messi, né? Não disse com todas as letras, mas parece ser o favorito. Mas o Haaland certamente... se colocou nessa posição muito pelo que ele fez na temporada passada, né, Lodge? E a cobrança só tende a aumentar.
É normal essa criação de expectativa em relação a ele, a quantidade de gols a cada temporada, porque ele faz muito gol. Tava dando uma olhada aqui, enquanto o Benet tava falando, tava dando uma olhada em números do Haaland. O Haaland só tem 23 anos, ele já tem 37 gols na Champions. Ele já tá entre os 20 maiores artilheiros.
Provavelmente vai ser o maior da história, né?
É bem provável. É, bom, é difícil falar, porque a gente tem Cristiano Ronaldo lá na frente e Messi. Sim. Mas os números são absurdos. Ele já tem, nessa temporada, ele teve 14 jogos e 11 gols, se eu não me engano.
Ó, por falar nisso, só para ilustrar, se a gente conseguir... Vou ler aqui, pronto. Essa primeira coluna aqui diz respeito aos chutes que... Aí, ó. Os chutes total de finalizações do Haaland nessa Liga dos Campeões. É o jogador que mais finalizou na Champions até agora. 21 tentativas, sendo 10 no alvo, 9 fora e 2 bloqueadas. Aí depois você tem o Icardi, Lautaro Martinez, Luke de Jong e o Aktür Koglu. Só que o Haaland não pode reclamar de que não é abastecido. Ele não, é muito abastecido.
Ele tá no time que mais possibilita chance a um centroavante no futebol mundial.
E talvez na temporada passada ele tava aproveitando melhor essa chance, essa ele não tá tão letal assim. O que não significa que também não pode mudar depois, né?
Cara, mas até em comparação aos outros, pelo menos nesse top 5, você vê que o aproveitamento dele de acertar o alvo ele é muito maior.
Sim.
Você tem 10 de 21, sendo que o Icardi e o Lautaro tem 4 em 17, 16, enfim. O Gabriel Jesus talvez se aproxime, né? Metade.
Tá bem próximo. Tá,
a cada 12 ele acerta 6 no alvo, então um aproveitamento de 50% mais ou menos. Mas é isso, a gente tá falando de um cara que não tá numa boa fase, mas os números continuam impressionantes, cara. O Haaland tá desse tamanho, não é à toa.
É porque às vezes a gente se apega muito aos gols que ele perde, né? Que talvez quando ele perde mesmo. Mas, ali, por exemplo, 10 chutes no alvo aí é a intervenção do goleiro. Às vezes um chute mais fraco, outro mais forte. Mas, de fato, ele tá aparecendo e tá possibilitando ao City ser o que ele é e o que o City sentia falta, que é o cara na área, uma referência.
O City buscou durante muitos anos um jogador com essas características. Tentou encontrar no próprio elenco, não tinha, ou não tinha no nível que se esperava, ou que o clube pretendia para ser campeão da Liga dos Campeões, que era, digamos, o maior objetivo.
Uhum.
E ele chegou e ele tem correspondido. Ele pode não corresponder o tempo todo em todos os jogos, mas ele é o melhor atacante atualmente.
Centroavante, é o artilheiro do Campeonato Inglês, 9 gols.
Vamos lá, vou fazer uma correção aqui para não magoar o sentimento do Natan.
Que isso?
O Cristiano Ronaldo tem mais gols do que o Haaland nesse ano de 2023. Mas se a gente pensar assim, quem está jogando no maior palco, nos maiores palcos? O Haaland.
Maior nível de exigência, né?
Em comparação ao Cristiano Ronaldo. Você vê que
tá amenizando muito. Gol do Cristiano, para mim, não tem nem que entrar
do Messi vale, né?
Não falei isso.
Mas vamos lá.
E sempre bom ressaltar, como eu tinha falado antes, gente, o Haaland não tem nem 25 anos. A gente tem uma cobrança absurda sobre ele, porque ele parece que ele já está pronto. Ele parece que ele já tem a maturidade de posicionamento, de leitura de jogo, de finalização de um Harry Kane, que tem 30 anos, de um jogador muito mais velho.
O Lewandowski explodiu tarde, né, por exemplo.
Exatamente.
Se você comparar.
Então, assim, é uma figura que a gente vai ver alguma oscilação ou outra, mas o Haaland é um monstro em fazer gols.
O auge da maioria desses centroavantes, até depois o Cristiano Ronaldo se tornou um centroavante, é mais velho. O próprio Benzema foi melhor do mundo com 34, 35, sim, se eu não me engano. Sim. E você vê um jogador desse tamanho com tão pouca idade, assim, ele e o Mbappé realmente são muito diferentes, assim. A gente procura novos protagonistas nessa Champions pós-Messi e Cristiano, eles são candidatíssimos.
Falando do Mbappé, se não me engano, o Mbappé agora tem 43 gols na Champions, na história da Champions. Isso é quase tanto quanto o Neymar já tem.
Uhum.
Teve, né? A gente
falta
não sabe
um,
se...
eu acho, se eu não me engano, pro
A gente
pro
não sabe
Mbappé.
Se o Neymar vai voltar a disputar a Liga dos Campeões, que ele agora tá no Al-Hilal e vai ficar um tempão fora por causa dessa lesão no joelho. Mas é impressionante se a gente parar para pensar e ver o Haaland com 37 e o Mbappé já com 40 e poucos gols tão perto do Neymar, é uma coisa que chama atenção.
E um ponto a se destacar, o Haaland não tem nesse início de temporada o De Bruyne, que foi o grande, né, o grande parceiro dele nessa primeira temporada dele no City. Então era um cara que já estava, né, já tinha virado a grande dupla do Haaland. Então ele continua sendo abastecido, não estou dizendo que isso diminuiu tão bruscamente, mas não é aquele mesmo... refino, né? Que o De Bruyne também é um dos maiores armadores de jogada do mundo, se não for o maior.
Não é aquela entrega sem taxa, né?
Vamos seguir então, voltando para a tabela lá, porque a gente vai passar a falar Grupo H, que tem mais um clube que está se destacando aí. e 100% de aproveitamento também, que é o Barcelona. É, mais uma vitória do Barcelona hoje sobre o Shakhtar Donetsk. Mesmo desfalcado, conseguiu vencer com certa dose de tranquilidade. O Shakhtar até diminuiu o placar depois. É, a classificação está a seguinte. Barcelona tem 9 pontos, enquanto o Porto tem 6. Shakhtar tem 3 e o Royal Antwerp tem 0 ponto. É, Barcelona muito perto aí também de encaminhar uma vaga, né? Não tão perto quanto o Manchester City, mas está bem posicionado. Está ali, ó, a gente pode ver Barcelona na liderança do Grupo H. É, e volta a pegar o Shakhtar na próxima rodada. Enfim, o que eu queria comentar sobre o Barcelona, depois eu vou pedir para Raquel Vieira e para Paula Ferro botarem na tela um outro link que lá do site da UEFA, as estatísticas sobre melhores ataques da Liga dos Campeões. É, tem o Manchester City, mas também o Barcelona está ali presente e chama a atenção como o Barça conseguiu se colocar nos trilhos. O Barcelona tem 8 gols marcados e só perde para Manchester City e Bayern de Munique. Cada um tem 9 gols marcados. Só que também, nesse grupo, dá para chamar a atenção do Porto. Porque o Porto, além de estar nessa segunda colocação, marcou 7 gols nessas 3 rodadas. É o quarto melhor ataque. Então, está superando equipes como o Real Madrid, o PSG, enfim. Então, os melhores ataques da Liga dos Campeões são esses. Quero saber de vocês. Barcelona, um jogo hoje em que dependeu muito de jogadores que não estão tanto no radar, como o Fermín, né, que fez um gol e fez a jogada do outro. Aí os melhores ataques na tela para a gente ver. Manchester City 9 gols, Bayern 9 gols, Barcelona 8 e o Porto junto com Arsenal, Leipzig, Feyenoord, 7 gols cada um. Mas de fato o Barcelona tem muito poder de fogo hoje com o Yamal, enfim, o Rafinha já não está jogando, o Lewandowski não jogou hoje, mas o Gavi, o Pedri.
Não, era esse o ponto que eu ia tocar. Estou aqui com a lista de desfalques do Barcelona para esse jogo de hoje.
Diga aí, foram 7 desfalques, sendo que um por suspensão.
É um trio de meio-campista titular. É De Jong, Pedri, Gavi, Rafinha e Lewandowski. E aí tem que falar do Koundé e do Sérgio Roberto. Então,
todos os setores do campo.
É, você consegue... É um resultado muito importante, assim, porque você tem um time, né, mais de meio time de desfalque e consegue
só desses performar. Aí, só o Sérgio Roberto que não é titular.
É, exato. E todos os outros, assim, em algum momento da temporada, foram ou, né, são vinham importantes. Sendo importantes.
Exato.
Então, acho que acho que o Barcelona já encaminhou, assim. Acho que o grande jogo, assim, que poderia causar alguma dor de cabeça era o Porto fora, e o Barcelona venceu esse jogo. Então, acho que depois de duas Champions Leagues, assim, de...
Conturbadas,
de,
né?
Pra dizer o mínimo, né?
Irreconhecíveis, assim. Pra história do Barcelona, foi muito abaixo, foi... Assim, eu evito falar vergonha, mas assim, foram fracassos muito, né?
A primeira, principalmente, né?
É, muito diferente do que a gente se acostumou, né? O Barcelona da era Messi passava de fase num piscar de olhos. Poderia até tropeçar depois no mata-mata, mas enfim, eu acho que o sorteio facilitou também um pouco a vida do Barcelona. Acho que não são adversários, né? O Antwerp, o Shakhtar, que vão dar essa dor de cabeça. Então, meio caminho já foi mais de meio caminho, né? Já são 9 pontos. E já venceu o Porto fora, já não tem mais esse grande desafio pela frente.
E o Barça vence por 2-1, né? Falei, o Barcelona em certo momento chegou a estar tranquilo, depois levou um gol, parece que teve sufoco, mas nem foi tão sufoco assim. E o interessante é que mesmo com todos esses desfalques, Olóis, mostra que o Barcelona, aos trancos e barrancos, com as alavancas que eles chamam, conseguiu montar um bom elenco. Por exemplo, o time que foi a campo hoje, Ter Stegen, João Cancelo, Ronald Araújo, Inigo Martínez e Marcos Alonso. Uma defesa, acho que é bem boa. No meio de campo, que talvez esteja mais tenha sido mais baqueado aí, você teve o Fermín jogando, que é um garoto de 20 anos, junto com o Oriol Romeu, que está rendendo mais do que esperado. Ele foi trazido...
Bem mais do que esperado.
Ele foi uma contratação ali para compor o elenco.
Mas com um estilo que se encaixa com a filosofia que vem de décadas do Barcelona e que o Xavi está implementando.
E o Gundogan junto deles. E no ataque você tem o Yamal, que é uma revelação dessa temporada, né? Com o Ferran Torres e o João Félix, um time que respondeu bem. Agora, a gente olha para esse jogo contra o Shakhtar, talvez esse elenco contra o Real Madrid no clássico do próximo sábado seja o suficiente, não seja. O fato é, para a Champions League está respondendo bem, Muito porque o sorteio ajudou também, né?
É, para essa rodada esse time deu conta. Esse time que você mencionou. A perspectiva é que vários desses jogadores que foram desfalque hoje, eles estejam disponíveis para esse clássico contra o Real Madrid.
Vários é boa vontade sua, nem tantos.
É, pelo menos o Lewandowski, o Rafinha e acho que o Gavi.
É, o Gavi volta, o Gavi tava suspenso.
É, o Gavi, então... Já tem três aí, o Koundé acho que não volta e nem o Pedro, enfim, não
nem
sei.
Nem o Sergi, a expectativa é mais ou menos essa.
Se voltar Rafinha, Gavi e Lewandowski,
já
dá uma...
Baita de um acréscimo.
Do seu time, hein, Rodrigo? quem não faria, hein?
O Lewandowski é
brigado. O que chama atenção também, gente, é o Barcelona só ter sofrido um gol nesses jogos. Isso, obviamente, é um retrato do grupo, como vocês mencionaram, é um grupo fraco. A gente pode usar esse termo.
É um grupo total.
É um grupo com concorrentes abaixo de que, por exemplo, o grupo do Paris Saint-Germain.
Não, que muito abaixo.
A gente pode ser direto nisso. Ao mesmo tempo, é um gol só, em três jogos. Então, a defesa do Barcelona tem funcionado. Isso é um trabalho do Xavi e também das peças que estão atravessando um bom momento. O Araújo é um baita zagueiro.
E já vem da temporada passada, né, Lois? O Barcelona teve a melhor defesa entre todas as principais ligas do futebol europeu, né?
O Ter Stegen tá agarrando muito bem, então você tem componentes que explicam isso para além de um grupo fraco de Liga dos Campeões.
É isso. Daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre a artilharia da Champions, por quê? Nesse jogo do Porto, 4-1 pro Porto aí, diante do Royal Antwerp, foram três gols do Evanilson, não sei se vocês lembram dele, né? Aquele bom e velho lembra dele. Evanilson que jogou no Fluminense, né? Tá no Porto já há algum tempo. Marcou três gols e foi importante o Porto que vem fazendo uma boa campanha, vem se destacando aí nessa Liga dos Campeões. Eu acho também, é bem provável que se classifique. Primeiro, porque desses três times parece ser o que tem mais fôlego e até deu trabalho ali pro Barcelona, né? No jogo no Estádio do Dragão. Paulo Ferra, a gente pode colocar então na tela aí a artilharia da Liga dos Campeões, ó. Temos lá alguns jogadores com três gols. O Evanilson entrou nesse grupo agora. Bellingham, três gols marcados. Evanilson, três gols marcados. Julian Álvarez, três gols marcados. Gabriel Jesus, mais um brasileiro, três gols marcados também. O Brais Mendes da Real Sociedade, junto com o Royland do Manchester United. E o Morata, então sete jogadores aí com três. A gente não sabe quem é que vai acabar artilheiro aí da Liga dos Campeões. Tem alguns times que a gente deve ver indo mais longe, né? Por exemplo, Real Madrid, Manchester City, o Arsenal, né? A gente pode ver indo mais longe. Mas é interessante aí ter dois brasileiros nessa lista, entre eles o Evanilson, que talvez fosse azarão, né?
É, e ele construiu essa artilharia dele de momento em um jogo, né? em menos de 90 minutos. Cara, mas é legal, assim, a gente até falou do Evanilson, até pra galera que tá acompanhando, a gente fez um Gringolândia especial sobre centroavantes brasileiros, né, até porque é uma questão muito polêmica na seleção, volta e meia cria-se a verdade de que a gente não tem camisa 9 disponível, e aí tá uma das provas só, não tô falando porque o Evanilson fez três gols no Antwerp que ele virou o novo Ronaldo Fenômeno, não estou falando disso. Só que a gente tem muita opção, sim, a gente pode testar. E o Gabriel Jesus estava na seleção, foi titular na derrota para o Uruguai e está aí jogando muito, é o melhor brasileiro da Champions, na minha opinião. Assim, já estou até me antecipando ao chat, para né, a nossa enquete. Mas, cara, o Gabriel Jesus ontem entregou na vitória do Arsenal uma assistência numa belíssima jogada e um gol também muito bonito. Então, cara, muitas vezes a gente olha só o que é feito na seleção e o recorte é muito pequeno, onde você não treina tanto, e eu mesmo já fui muito crítico ao Gabriel Jesus, eu acho que no início da carreira dele, a camisa 9 da seleção, já tô até me antecipando, o tema era Evanilson.
É bom que vai ser o gancho mesmo.
O tema era Evanilson, tô falando do Jesus, mas assim, o Jesus, ele ganhou a camisa 9 com muito merecimento, muito cedo, e num momento onde não tinha tanta concorrência. Ali sim, o Brasil estava... afobado por um camisa 9, por um centroavante, porque essa transição foi muito mal feita por conta de encerramento de carreira precoce, de vários jogadores, enfim. Só que o Gabriel Jesus, a gente tem que olhar para ele como um cara consolidadíssimo na Europa. O que o Gabriel Jesus se mantém, ele foi jogador do City do Guardiola durante tanto tempo e chegou no Arsenal com um papel de protagonista, assim, de levar o Arsenal à liderança da Premier League. Lógico, ele teve que... passou por lesões, momentos que ele ficou fora, mas o que ele está entregando na Champions para o Arsenal, que está de volta à Champions depois de muito tempo, também é de se destacar, que a gente olha muito, e eu bati nessa tecla nesse Gringolândia especial que a gente fez, pro que os camisas 9 fazem aqui. Ah, o Tiquinho tá metendo gol pra caramba, o Pedro tava até outro dia, o Marcos Leonardo, a gente olha... Cara, a gente tem que olhar também pro que o cara faz no clube lá. E é isso que ele tem feito. Ele tem entregado muita coisa boa com a camisa do Arsenal. Então eu acho, assim, para deixar bem registrado de que não existe essa verdade que se cria. Nossa, o Gabriel Jesus não é jogador de seleção. É sim, tá provando isso na Champions League.
Não, e provavelmente o Arsenal poderia ter tido um desfecho diferente no último campeonato inglês se ele não tivesse sofrido a lesão que ele sofreu na Copa do Mundo. É, não dá para falar, com certeza seria campeão, não sei. Mas assim,
mas que foi um baita desfalque.
Foi um baita desfalque para a reta final do campeonato inglês. Fez muita diferença.
Aproveitando o gancho do Gabriel Jesus, a gente vai falar depois sobre o Arsenal e sobre os jogos de ontem, né, de terça-feira. Mas aqui a gente quis chamar aqui essa tela, porque isso é um ranking da UEFA, é um algoritmo que a UEFA estabeleceu junto com uma empresa, né, que analisa o desempenho dos jogadores da Liga dos Campeões até agora. E pode baixar um pouquinho? Esse algoritmo, assim, tem uma série de critérios, mas entre elas, o que o jogador de ataque precisa fazer? Tem mais peso para o jogador de ataque, que é, por exemplo, finalização, pisar na área, enfim, finalização certa. O jogador de defesa, um desarme, etc., tudo isso pesa mais ou menos como se fosse um cartola, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que há toda uma análise combinada no computador que gera uma pontuação. E, de acordo com esse algoritmo, o Gabriel Jesus é o melhor jogador da Liga dos Campeões, ele que tem a maior pontuação até o momento, 127 pontos, à frente de Haaland, Bellingham, Brais Mendes, Julian Álvarez e Mbappé. Esses quatro primeiros, os quatro têm três gols marcados. Mas o Gabriel Jesus tem outras estatísticas que beneficiam ele nessa comparação. Por exemplo, a porcentagem de passes certos, são 86%. Enfim, queria trazer esse ranking aqui para vocês, que chama a atenção, né? O Bellingham está sendo muito exaltado pelo que vem fazendo no Real Madrid. Ele está na frente do Mbappé, está na frente do próprio Haaland. E enquanto aqui no Brasil muita gente tira o Gabriel Jesus para pereba, né? É legal ver
isso. Porque é absurdo. A gente está aqui para destacar que isso é um absurdo. Assim.
Exatamente, mas chama a atenção, por exemplo, aqui as estatísticas do Gabriel Jesus. Além dos três gols, foram 12 finalizações.
Ou seja, um quarto. É gol.
Exatamente, o quarto é gol.
Isso é bastante relevante.
Uma assistência, 10 dribles, 4 corridas para a área, foram 63 passes completos em 73 tentados, 3 passes longos tentados e 3 completados. Enfim, tem várias vezes aqui, várias estatísticas aqui. Ele teve com a bola em posse 118 vezes nessas partidas. Então, depois, quem quiser entrar lá no site da UEFA, a gente não ficar falando.
Não, mas já pode printar o corneta que tá aí na nossa live. Printa aí que tá ali, ó. Gabriel Jesus. Não é achismo. Isso é menos subjetivo do que normalmente as análises.
É mais objetivo, né? E eu acho um ponto importante da gente mencionar também é que esse é um grupo que ele é mais difícil do que outros que a gente comentou. O Lens foi o segundo colocado do Campeonato Francês no ano passado. Acho que a diferença foi só de 2 pontos pro Paris Saint-Germain. O PSV é o líder do Campeonato Holandês atualmente e o Sevilla sempre é um time chato. No nosso modo de
sim, não deixa
no
de
jargão
ser.
Popular, o Sevilla sempre é um time chato. É um time que incomoda, principalmente na Liga Europa. Mas é um time que dá trabalho. Então, o Gabriel Jesus, ele teve essa performance toda que a gente está enaltecendo contra adversários mais qualificados que, por exemplo, de outros grupos. Então, acho que é importante também colocar esse contexto do Arsenal na Champions.
É legal falar, né, Bené, que assim, pegando esse gancho do Gabriel Jesus, porque torcedor tem muito essa coisa de 8 ou 80. Por exemplo, surge um cara tipo o Rafinha, jogando muita bola, pô, o Rafinha tá no Leeds, aí do nada o Rafinha vira o cracaço. Pô, o Rafinha é imprescindível na seleção, porque ele foi muito bem no Leeds, muito bem na seleção. Beleza, vamos exaltar o Rafinha. Aí o Rafinha decepciona um pouco, numa Copa do Mundo, por exemplo, ele já vira o pereba. Ou é craque ou é pereba, não tem meio termo, pode ser um bom jogador, um jogador que... Aí o Gabriel Jesus foi isso. Gabriel Jesus surge, vem para a seleção, vai muito bem no Palmeiras, vem para a seleção, manda muito bem nas eliminatórias, aí na Copa do Mundo não consegue fazer os gols, virou um pereba. Ah, o Gabriel Jesus não serve mais, longe da seleção, o Tite é paneleiro, tem que chamar o Gabriel Jesus porque ele é paneleiro. O Gabriel Jesus não virou um pereba porque ele não é o craque, porque ele não se tornou o craque que a galera esperava. Talvez, eu acho, pelo menos na minha opinião, o Gabriel Jesus está muito mais perto de ser o craque que era esperado do que o pereba que muita gente pinta por aí.
Mas aí é o lado ruim da Copa do Mundo. É a verdade que a Copa do Mundo cria. Sabe quem sofre muito com isso? O Alisson. O Alisson é um dos melhores goleiros do mundo há muito tempo.
Todo fim de semana.
O Alisson, a gente acompanha, cara. A gente faz tempo real dos jogos da Premier League. O Alisson é um monstro de um goleiro. Muito bom, muito bom. Até, eu não lembro agora quem postou uma comparação dos comentários a respeito do Alisson na página do Liverpool e na página da CBF. Você vê os brasileiros, os torcedores brasileiros falando na CBF. Não pega nada. Não pegou o do De Bruyne, então não serve na eliminação de 2018. Ah, teve um chute e um gol contra a Croácia. Enfim, aí você vai na
chute desviado aí.
Exato. Aí você vai na página do Liverpool, os caras idolatram o Alisson. E esses caras são os que assistem o Alisson todo santo jogo. Então o cara é um dos melhores do mundo na posição dele. E aí ele não salva o Brasil numa Copa do Mundo. Não é nem que ele vai mal. O Alisson não frangou em nenhum lance da Copa do Mundo. E aí ele não salva o Brasil, ele já vira, já é descartável. Enfim, o Gabriel Jesus passa muito por isso. E é muito legal ver ele nessa primeira posição. Porque assim, pra mim hoje, quem tem o melhor início de temporada é o Bellingham.
No geral, né?
No geral. O que ele tá fazendo no Campeonato Espanhol também é o Bellingham. E o Gabriel Jesus se coloca à frente dele e do Haaland, que é e do Mbappé, que são as duas grandes sensações. Então, cara, e se você conseguir me falar algum jogador da seleção brasileira que entregou bem nos dois jogos da última data FIFA, eu aceito. Não existiu nenhum. Nem o Neymar, nem o Vini Júnior, nem o Casemiro, que são, assim, unanimidades. O Gabriel Jesus não vai ser o cara que vai salvar jogando só um dos jogos como titular. Assim como o Richarlison também não teve tantas chances e também é outro cara que é apedrejado. O Richarlison faz parte do líder da Premier League no momento. O Tottenham, uma campanha até surpreendente. Então é isso, cara. Analisar pelos recortes minúsculos que a data FIFA permite ou a Copa do Mundo, eu acho que é muito injusto e a gente sempre vai bater nessa tecla aqui para defender quem tá jogando bem, né?
Quer comentar mais alguma coisa, Lógico?
Não, amarrou bem.
Isso aí. Então, galera, tem, né? Parar de ser meio chato aí, às vezes, né?
Meio?
Tirar todo mundo pra pereba. Eu nem craque, nem pereba.
É isso. O que eu poderia acrescentar é isso, gente. Esses jogadores, eles estão jogando nos principais clubes do mundo. Eles não são nem perebas e alguns podem não ser tão craques quanto se fala ou quanto se imagina.
Mas são muito bons jogadores.
Se a sua régua de craque for Ronaldo, Ronaldinho, Neymar,
danou-se.
Acabou.
Exato. Muita gente, inclusive a lesão do Gabriel Jesus, muita gente falou assim, o Gabriel Jesus não é nem titular mais do Arsenal. O cara tava lesionado. O Arsenal foi muito bem sem ele, sim. Só que ele voltou agora, ele voltou no final da temporada passada, na verdade, e voltou e está se tornando já um pilar desse time mais uma vez. Óbvio, tem muitas opções no ataque do Arsenal, mas o Gabriel Jesus é uma das melhores. Inclusive, foi muito elogiado pelo Henry, pela atuação.
O Thierry Henry.
Pois é.
Talvez seja o maior nome, um dos maiores nomes da história do Arsenal. Falou que gostaria, de ter jogado com o Gabriel Jesus. Mas não, quem sabe é o... É o Thiago aqui do...
Zezinho das Couves.
Que mora aqui na rua.
É o Thiago do Gringolândia.
Thiago de Juiz de Fora.
É o Thiago de Juiz de Fora, sabe? O Thierry Henry não sabe. É isso que me incomoda, mas enfim. E destaque também pro Martinelli, que é uma parceria que pode muito bem funcionar na seleção brasileira. O Martinelli, acredito eu, isso não foi dito pelo Diniz com essas palavras, não foi para a última data FIFA por problemas físicos. Ele até retorna da lesão... Logo depois da convocação sair, né? Enfim, mas é um cara também que, para mim, tem muito potencial para jogar bastante tempo na seleção brasileira.
Isso aí, então, vamos para falar dos jogos de ontem. Ainda temos um pouco de resenha aqui disponível para nós. Grupo A, mais um time 100%, Bayern de Munique, 9 pontos. Depois de mais uma vitória, até teve um sustinho ali diante do Galatasaray, não é mole jogar em Istambul, mas o Bayern de Munique conseguiu vencer por 3-1, chegou a 9 pontos e... um resultado que o Manchester United comemora, porque se tivesse tropeçado, empatado ali com o Galatasaray, ia ficar ainda mais complicada a vida do United. A classificação agora é essa. Bayern tem 9, Galatasaray tem 4, Manchester United tem 3 pontos e o Copenhague apenas 1. United que enfim conseguiu vencer, conseguiu pontuar na Champions.
Mas está vivo por conta do último lance do jogo, que é a defesa do pênalti. Se o United não ganha esse jogo, assim, matematicamente não, mas... animicamente já era, você não consegue vencer nesse primeiro turno de fase de grupos.
E aí, Bayern de Munique, Rodrigo Lois? Depois a gente fala do United.
Padrão, né? O Bayern de Munique fazendo o que ele costuma fazer em fases de grupos da Liga dos Campeões, que é terminar com 100% ou com o melhor ataque.
Quem lembra da última derrota do Bayern em fase de grupos?
O Bayern de Munique dessa temporada, na temporada passada, tá basicamente ali, mais ou menos nesse voo de cruzeiro, e aí aconteceu o que aconteceu.
E o Bayern de Munique tem trocado de técnico com uma frequência
A lá Brasil.
Tem atravessado seu momento. Eu gostaria de ressaltar aqui o Galatasaray um pouquinho. Sim. Que é um time que tem me surpreendido, não tanto pelos resultados, mas pela maneira como tem jogado. Eu acho que é um time que tem feito você fazer frente pro Bayern de Munique. Bom, foi 3-1 o jogo, mas fez frente ali durante boa parte do jogo. E
venceu o United
em Old Trafford. Então acho que é um time que deve conquistar honrosamente uma vaga aí de Liga Europa ou ficar com a segunda vaga do grupo. E o United é o salseiro de sempre, né? Que a gente, ou pelo menos desde que o Ferguson foi embora, que a gente não sabe o que a gente espera. O Onaná pegou esse pênalti nos acréscimos, o gol foi do Maguire, então assim, a gente tem um enredo para lá de especial desse
plot twist, né? O Maguire herói.
E agora a gente tem esse próximo jogo do United, como a gente tá vendo na tabela, contra o Copenhagen de novo, só que na Dinamarca. A princípio...
São dois seguidos fora de casa.
Exatamente.
Depois pega o Galatasaray fora também, então tá muito complicado.
Ou seja, tá bem complicado. E o United perdeu o confronto, então a questão do confronto direto já tá no prejuízo. Sim. O bom pro United é que o Bayern de Munique joga contra o Galatasaray o próximo jogo na Alemanha, então a tendência é de uma vitória.
O United visita o Copenhagen, se vencer, consegue pegar essa segunda colocação. E aí vai para pegar o Galatasaray
no confronto direto.
Só que aí a última rodada é United e Bayern e Galatasaray e Copenhague. Então o United pode deixar a última.
Não,
a vida dele pode uma rodada.
Pro United não adianta nada, o Bayern vai estar classificado, cara. O Bayern sem compromisso, aí que vai jogar muito
bem. Aí que dá sapatada mesmo.
Exatamente, cara.
É isso. Então vamos pro grupo B do Arsenal do Gabriel Jesus, que a gente já exaltou aqui hoje. Tá lá, o Arsenal tem 6 pontos. Se recuperando aí do tropeço diante do Lance. É Lance que fala, né? Eu sempre fico nessa dúvida.
Dá caprichada no sotaque, tá tudo certo.
Mais uma vitória importante do Arsenal diante do Sevilha por 2-1, reassumindo, né, a liderança do grupo, 6 pontos. O Lance tem 5, Sevilha tem 2, já tá ali onde ele se sente mais confortável. Terceira colocação do grupo para ir
brigar
pra
ali com o PSV, com os dentes.
Mas enfim, esse Arsenal aí... vivendo uma reconstrução de anos. Na temporada passada já entrou num nível de quase ser campeão inglês, se não existisse no meio do caminho o Manchester City. Briga pelo título novamente nessa temporada, mas será que vai ter fôlego aí para uma fase de mata-mata da Champions? A vaga nem tá garantida não, mas deve classificar, né?
Vou cometer um sacrilégio aqui. Eu acho que o Arsenal tem bola para brigar por semifinal ou título.
Olha aí, rapaz. Pode cortar essa
Pelo que eu vi de futebol do Arsenal na temporada passada e alguns momentos dessa temporada, é um futebol que me agrada muito de ver. Um estilo bem ofensivo, troca de passes, os zagueiros também jogam muito bem. É um time inteiro que tem bola, tem técnica. Zinchenko, Saliba, o Gabriel Magalhães, eu posso ficar falando aqui de vários jogadores, Odegaard. Então é um time que tecnicamente é muito bom. Vamos ver se vai aguentar até o final da temporada, porque isso pesou... Na última, os desfalques, Gabriel Jesus, Saliba também se machucou e ele faz muita diferença na defesa. Mas para mim é um time que, em conjunto, individualmente, tem qualidade para brigar pelas primeiras posições da Champions. Posso ter exagerado? Posso.
Cara, mas eu concordo.
A gente tá aqui um pouco para isso também.
Eu acho que muitas vezes a gente falar isso soa estranho porque o Arsenal não tá nesse papel nos últimos anos.
Sim.
O Arsenal nem disputava Champions, mas esse time do Arsenal, do Arteta... É um time que fez 84 pontos numa Premier League. Não foi campeão, mas é uma pontuação de campeão.
Claro.
E esse time foi reforçado ainda. Ele melhorou da temporada passada para essa.
E só reforçando, gente, que eu tô falando de time, isoladamente, o time desta temporada. Não tô falando do histórico do Arsenal na Liga dos Campeões.
Sim,
que aí já complica um pouco o negócio.
Mas o histórico, né, não entra em campo nesses momentos. Mas eu acho, cara, eu concordo. Não descarto, não. Lógico que eu... Não coloco o Arsenal, vai perguntar para mim qual time você acha que vai ganhar. Você tem que apostar em um time.
Não, aí
não
é
coloco.
Outra coisa.
Mas, cara, time de Premier League para mim,
Eu vou até abrir a odd aqui do título. Não, é sério, que de repente, né, é uma parada interessante para a gente trazer para o nosso público, mas...
Já adiantei a fezinha do Natan.
Não, eu não vou fazer. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado para não aparecer a marca ali, né? Mas, enfim, vamos para o grupo C, que é dele, do Real Madrid, o Mr. Champions, maior campeão da história. Real Madrid, mais uma dessas equipes aí com 100% de aproveitamento. Barcelona, Bayern, Real Madrid, Barcelona. E Barcelona, Bayern, Real Madrid, Manchester City.
Isso.
Manchester City. Real Madrid, 9 pontos, depois de mais uma vitória, venceu o Braga também, sem grandes sustos. O Napoli vem na segunda colocação, depois de vencer o Union Berlin. O Braga em terceiro e o Union Berlin, que eu achei que poderia fazer alguma graça até agora, está zerado. Real Madrid também não está tão perto da classificação assim, mas também está 100% fazendo o dever de casa. E mais uma vez o Bellingham, impressionante como o cara está sendo participativo, né?
Cara, é que começo de temporada. A gente faz até a nossa parcial, né? A gente vai ter, né? Só esperando passar a bola de ouro para a gente começar a analisar individualmente essa temporada aí, mas... Que início do Bellingham. E como é protocolar a fase de grupos pro Real Madrid, né?
Porque sempre.
Não precisa brilhar. É, tanto que na estreia o gol sai no apagar das luzes do Bellingham, inclusive. É, cara, mas é muito protocolar e eu acho que é um grupo onde você já tá bem definido ali. É, por mais que a gente apostasse no Union Berlin depois do que fez na temporada passada, mas é isso, né? Um time que não tá acostumado a jogar Champions, um elenco... Que né, muita gente chegou agora no time.
A,
então
a diferença de elencos é muito grande.
É, acho que é um degrau muito acima do...
O sorteio deu uma ajudinha também, né?
Real Madrid não jogou o Kroos, não começaram jogando o Tchouaméni e o Kroos, entrou o Modric. Camavinga foi pro meio. Fran García começou, aí saiu e entrou o Mendy. Então, assim, é uma coisa que é muito discrepante. É, e foi muito bom ver esse jogo, o Vinícius Júnior participando dos dois gols. Um gol do Rodrigo e outro gol do Bellingham. Vinícius Júnior, que tinha comentado que não estava atravessando o melhor momento, ele comemorou muito, a gente até publicou uma nota sobre isso, dele comemorando muito o título de melhor em campo, que é dado pela UEFA, que, digamos assim, é uma coisa que os jogadores não costumam celebrar tanto, né? As coisas do o prêmio de melhor em campo. E ele realmente ficou muito feliz com o prêmio, porque simbolizou muito uma atuação dele para recuperar a confiança, porque ele... Pela seleção não tinha jogado muito bem.
E até porque muita gente já está começando... Nessa coisa que a gente estava conversando, muita gente já está começando a menosprezar o Vinícius. Ah, Bellingham agora, saiu o Benzema, agora é o Bellingham. Vinícius, entendeu? Já está tirando o Vinícius como se fosse só uma sombra do Bellingham. E ele é muito importante para esse Real também.
E o Rodrigo, que estava sem fazer gol desde o começo da temporada, desde o primeiro jogo contra o Athletic Bilbao, se não me engano, ele passou mais de 70 dias.
Inclusive cogitaram colocar o Roselu, né? A imprensa espanhola disse que o Ancelotti estava nessa dúvida. E ele foi a referência na área e marcou o gol.
Sim, o Bellingham agora com 11 gols em 12 jogos. É um negócio impressionante. E foi bom para também, como a gente fala, que é protocolar para o Real Madrid a fase de grupos, mas também para o Ancelotti fazer testes e descansar alguns jogadores já pensando no clássico do fim de semana.
Exatamente. Por falar nisso, em Real Madrid, não é o favorito, tá? Nessa casa de bet aqui que eu estou vendo as odds, favorito é o Manchester City para essa
normal.
Casa aqui. Quase metade a odd do segundo favorito, que é o Bayern de Munique. Manchester City por volta de 3, 3 e 15. Bayern de Munique 6, Real Madrid 8, Barcelona 10 e Arsenal 12. Tá ali no top 5.
Honesto.
Eu achei bom também.
É. Dá pra ganhar
um. PSG já tá mais longe aqui com 15.
Ah, aí forçou um pouco.
É o PSG.
Ah, Arsenal tá mais perto que o PSG. É.
O que ano passado seria um absurdo alguém falar isso. Você fala, conta isso pra alguém e fala, você tá maluco.
Pra gente fechar e não dizer que não falamos dos grupos aí que eu chamo sempre dos grupos que ninguém liga, o grupo é, de fato, acho que ninguém liga muito mesmo, que é o Feyenoord, tem 6 pontos, é o líder, surpreendendo aí essa campanha, à frente do Atlético de Madrid, ó, que tem 5, hoje estava perdendo, ainda conseguiu somar um ponto na Escócia, Atlético de Madrid e Simeone com 5, a Lazio com 4, e o Celtic com 1. Esse é um grupo muito embolado, todo mundo com chances abertíssimas. Vamos ver nas próximas rodadas. E no grupo... Cadê o outro grupo?
Grupo D.
Grupo D. Não,
da Inter
isso,
de Milão.
Exatamente. Grupo D, ó. Pode subir um pouquinho?
Aí tem um destaque negativíssimo pra mim.
Que é o Benfica, né? Benfica...
Com 3 derrotas.
Nenhum gol. Quase chances virtuais aí. Ainda tem chances matemáticas, mas não depende mais de si.
Não pega.
Não
dá
mais
pra cravar,
né?
Não pega, não.
E a Real Sociedad, que é talvez a grande surpresa positiva da Champions, né? Uma campanha muito boa, que o Roberto Veloso, né, já estava perturbando lá, que a Real Sociedad iria bem. De fato, está indo bem. 7 pontos. E a Inter de Milão, segundo colocado, a vice-campeã, né, na temporada passada, aí com 7 pontos também. E aí, querem comentar alguma coisa sobre esses grupos?
Cara, o D, para mim, está bem encaminhado. Assim. O D, o Benfica é a grande decepção. E o grupo E, não sou capaz de opinar. Vou baixar a Glória Pires aqui, não dá. Esse grupo E aí, não faço ideia do que vai acontecer, sendo bem sincero.
Eu, infelizmente, não tive como acompanhar os jogos do Atlético de Madrid, mas chama muita atenção. Nesse grupo, ele está em segundo lugar, ter dois empates. Não perdeu, mas também só teve uma vitória, né? A Real Sociedad é um time que já deu para acompanhar mais por causa do Campeonato Espanhol na temporada passada, Inter de Milão também. É, finalista, né, da última Champions, deve se classificar sem muitos problemas, apesar de estar ali empatado em pontos, né? Mas acho que o grupo D foi o que o Bené falou, está muito bem encaminhado com os dois, e o grupo E, a gente espera que o Atlético de Madrid se classifique, mas o Atlético de Madrid tem protagonizado muitos momentos surpreendentes negativamente.
Boa. Apareceu um comentário aqui do Lucas Fernandes: Mbappé e Haaland destruindo, os caras falando de Gabriel Jesus. Ah, o Haaland destruindo também é forte, né? A expressão forte.
Ó, o Gabriel Jesus fez um gol e o Haaland fez dois, certo? Não quer dizer que o Haaland jogou mais que o Gabriel Jesus, não.
Pois é. O Mbappé, de fato, foi muito bem.
É, mas não quer dizer mesmo. O jogo, a gente falou do Haaland aqui, o Haaland, um jogo bem abaixo do que ele tá acostumado a fazer, perdendo chances claríssimas de gol.
É, e o Mbappé jogou muito bem um jogo grande, que era contra o Milan.
Sim.
Isso aí. Vamos, então, caminhar para fechar. Vou dar aqui o resultado da enquete. Pode fechar a enquete aí, Paulinha, que a gente vai dar esse resultado para ver qual jogador que a galera, o brasileiro, né, que a galera considera que tem mandado melhor aí, ó. Tá lá o resultado fechado. Vini Júnior, 66%, Gabriel Jesus, 13%, Rodrigo, 10% e Evanilson, 10%. É, o Vini Júnior merece toda a moral possível, mas você já vê um pouco de implicância pro Gabriel Jesus nesse resultado, né? Pouca gente dá moral pro Gab Jesus, mas é isso. A gente vai ver nas próximas três rodadas aí da fase de grupos. A gente tem a próxima rodada no começo de novembro, né? Ali pelos dias 7 e 8. Depois a gente tem a quinta rodada no final do mesmo mês. E a última rodada da fase de grupos na segunda semana de dezembro, para a gente saber quem vai para o mata-mata. E aí só ano que vem, meu amigo. Vamos lá, Thiago Benevenuti. Algum destaque final aí para esse Gringolândia 239? Sobre a Liga dos Campeões.
Cara, não, acho que é isso. Acho que o destaque já foi bem colocado sobre o Gabriel Jesus, porque a gente reclama de falta de protagonismo dos brasileiros, mas ele está aí no primeiro lugar. Foi metade já da fase de grupos. Não estou dizendo que ele vai ser o craque nem o artilheiro da Champions, mas ele já se coloca ali entre os principais nomes. É um cara de muita importância para um clube gigante, um clube muito grande, que está fora do cenário continental há muito tempo. Então, acho que é de se destacar assim o Gabriel Jesus. E claro, Bellingham, Mbappé e Haaland, eles formam o trio desses jogadores estrangeiros, né? Porque o Vini Júnior também tem esse protagonismo, mas assim, dos caras que a gente vai ficar mais de olho nessa Champions League, repetindo, que é a primeira depois da era de que a gente ficou mal acostumado com os mesmos jogadores fazendo gols em todos os grandes jogos. Enfim, não temos mais Messi nem Cristiano. Então, essa busca aí por esse primeiro protagonismo depois dessa era.
Fechou então, Bené. Valeu, obrigado pela tua participação.
Valeu.
Rodrigo Lois, teu destaque final.
Destaque final não é sobre Champions, é sobre os campeonatos do fim de semana. Já antecipando pra galera aí, esse fim de semana teremos Real Madrid e Barcelona, City e United. E também tem clássico na Itália, Napoli e Milan. Também.
Napoli e Milan. Show de
bola.
Então
temos três clássicos aí bem interessantes para esse fim de semana.
Isso aí, os últimos campeões da Itália, também clássico na Espanha, na Inglaterra. Tudo isso vocês vão acompanhar no GE.globo. Tem tempo real dessas coberturas também, coletivas antes, depois, enfim, toda a cobertura do que vai rolar no futebol europeu. Sempre aqui no GE.globo. A gente agradece a audiência de todo mundo que nos acompanhou ao vivo no GE, YouTube, TikTok, Twitch. Quem também está nos escutando em todos os aplicativos de áudio, valeu pela audiência. E agradecendo também aqui a Paula Ferro, a Raquel Vieira, que nos ajudaram aqui no backstage. Thiago Benevenuti, Rodrigo Lois. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Voltamos na próxima semana. Até a próxima.